Bezat Hashem, Daf Tet, tratado de Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Daf Amud Bet, na nona linha de baixo. Amar Abai, Fala Abai. Reuven Shemachar Sadere Shimon Be'achrayut. Vimos os assuntos de cobranças e dívidas no shiur anterior. Vamos ver mais sobre isso agora. Fala Abai, Reuven vendeu um campo para Shimon Be'achrayut, com garantia. Reuven falou para Shimon, não se preocupe. Se vai vir algum credor meu, algum Baal Hov vai cobrar de você a terra, não se preocupe. Dê para ele a terra, eu te dou o dinheiro de volta. Veta Baal Hov de Reuven, veio um credor de Reuven cobrar um empréstimo de Reuven. Reuven não tinha dinheiro. O credor foi para Shimon cobrar o campo. Esse campo estava meshuabad, compromissado a essa dívida. Vetaraf mi Shimon, ele veio cobrar de Shimon. Dina u de az de Reuven mishtai dina beade. A lei é que Reuven pode ir no tribunal e argumentar como um réu. Vai estar lá o credor contra esse Shimon que comprou o campo. Reuven vai se intrometer e vai argumentar como qualquer outro réu. E o credor não pode falar: você, Reuven, você não é um baldavar, você não é um réu, você já saiu da cena. Eu não quero cobrar nada de você. O assunto é entre eu e o seu comprador Shimon. Eu quero esse campo dele. Então você já saiu de cena. Eu não vou argumentar com você. A lei é que Reuven vai sim argumentar. Da mais lei, imapkat minei ala errada. Porque fala Reuven para o credor: se você cobrar esse campo de Shimon, o que vai acontecer? Shimon vai dar o campo para você. E eu vendi o campo com garantia. Ele vai vir cobrar o dinheiro de mim. Eu vou sair prejudicado. Então, tinha uma consequência direta do julgamento a meu favor ou meu prejuízo. Então, falar Reuven, eu sou um réu como qualquer outro. Então, eu vou argumentar sobre a minha defesa. Veika de Amri, afiro shelo be'achrayut nami. Tem aqueles que dizem que mesmo que Reuven vendeu o campo para Shimon sem garantia. Então, se o credor pega o campo de Shimon, Shimon perde o campo e perde o dinheiro dele. A mesma coisa se aplica também. Reuven pode ir no tribunal argumentar a favor de Shimon. Porque Reuven pode falar o seguinte: perder dinheiro eu não vou. Vendi o campo sem garantia, sem arraiut. Mas eu vou perder outra coisa. Se Shimon perdeu o campo e perdeu o dinheiro dele, ele vai ficar com rancor de mim. Então, para ele não ter rancor de mim, eu vou vir argumentar. Eu não quero sair prejudicado desse julgamento. Eu vou argumentar a favor de Shimon, a favor da minha defesa também. Eu não quero sair prejudicado. E essa é a lei. Vamar Abai fala: Abai, Reuven Shemachar Sedele Shimon Shelo Be'achrayut. Fala Abai, uma situação que Reuven vendeu um campo para Shimon sem garantia. Se vê um credor de Reuven tirar o campo de Shimon, Shimon perdeu o campo e perdeu o dinheiro também. Mas Shimon não pagou ainda o campo. Ve'atsua le'asikim, começamos da teta em cima. Vieram os asikim. Asikim são acusadores. Pessoas que vêm falar sobre esse campo, que esse campo não pertence a Reuven. Falam para Shimon, você vai comprar um campo que não pertence a esse vendedor, esse campo é roubado. Shimon ficou com o pé atrás e quer interromper essa venda. Ele não pagou ainda e fala: olha, eu não quero comprar um campo desses que tem suspeitas, acusações, riscos. Atilu irzik vai a rolar. Fala Abaye que enquanto Shimon ele não fez um ato de hazaká, um ato de domínio sobre esse campo, então ele pode interromper o assunto. Ele pode falar: eu não quero continuar com essa venda, eu não fiz nenhum ato de domínio, não sou dono desse campo, nem te paguei ainda, eu não quero me intrometer num campo que tenha acusações sobre ele. Ele tem esse direito. Porém, se Shimon, mesmo que não pagou ainda, então se ele não pagou, o processo da venda não terminou, mas ele já fez um ato de domínio, um ato de razaká sobre esse campo, ele já é dono desse campo, para fechar o acordo da venda, Shimon não pode mais voltar atrás, falar que é mekartaut, essa compra foi um engano, não teve intenção de comprar um campo que me traga problemas. Ele não tem esse direito. Mas tá, por que não? Da Marley, Haita de Katri, Savard Vekibat. Porque Reuven pode falar para Shimon: Shimon, você não pode falar que você comprou um campo sem riscos. Você comprou um campo sem achraiut, sem garantia. Pode vir um credor meu cobrar o campo de você, você perde o campo e perde o dinheiro. Você fez uma compra de alto risco, você não pode vir falar que, por causa dessas acusações, que nem se confirmaram ainda, você não teve intenção de comprar um campo com esses riscos. Você comprou um campo com mais riscos ainda. Você comprou um campo que não tem garantia. Reuven tem um bom argumento. Shimon, que já fez um ato de adquirição no campo, um ato de razaká, tem que pagar por esse campo e não tem como cancelar essa venda. Meima tave razaká. Que tipo de ato de domínio de razaká impede Shimon de cancelar essa venda? Nechidai shamitzri. No momento que Shimon ele foi e consertou a cerca da fronteira do campo, então ele fez um ato de domínio que normalmente o dono faz. Esse campo é dele, não pagou ainda, mas vai ter que pagar. Não tem como falar, foi tudo um engano. Vidar kashelou be'achriut, aval be'achriut, lo. Conforme essa opinião, somente se a compra foi sem garantia, sem achriut. Aí eu vendi esse argumento, você próprio comprou um campo de alto risco. Então você não pode falar que foi um engano só porque tem acusações que nem se confirmaram ainda. Porém, se Shimon comprou o campo com garantia, aí ele não pode falar que é uma compra de alto risco, é uma compra de baixo risco. Mesmo que Shimon perca o campo, ele recebe o dinheiro que ele pagou de volta. A Shimon pode falar, eu comprei uma compra de baixo risco. Você quer me trazer um campo que tem acusações sobre ele? Eu não tive a intenção de comprar um campo desses. E pode falar, eu não vou te pagar, tome o seu campo e eu fico com o meu dinheiro. Essa é a primeira opinião. Vem cá de Amri, afilo be'achriut nami. Tem aquelas opiniões que sustentam que mesmo que Shimon comprou o campo com garantia, ele não pode voltar atrás depois que ele fez esse ato de domínio de razaká. De Amri, achri tifach ve'ishalemach. Porque fala Reuven para Shimon, você comprou um campo com garantia. Você comprou um campo com um baixo risco. No máximo você perde o campo. Mas o que essa garantia significa? Que se vem alguém cobrar de você o campo, algum credor meu vai cobrar de você o campo, você recebe o seu dinheiro de volta. Esse risco de perder o dinheiro você não tem. Mas você dizer que não teve a intenção de comprar um campo que tem acusações, isso já é demais. A garantia não diz que é um campo sem acusações. A garantia diz que você vai receber no máximo o seu dinheiro de volta. Traz o documento que comprova que você, que essas acusações foram comprovadas e você teve que dar esse campo para esse credor, aí eu vou te pagar o dinheiro de volta. Até as acusações não se confirmarem, você não vai receber o seu dinheiro de volta, você não pode cancelar assim a venda. Aparentemente, a lei é como a gente acabou de falar, não faz diferença se a compra foi com garantia ou sem garantia. Se Shimon, ele fez o ato de razaká no campo, ele não pode falar, por causa das acusações, eu quero cancelar a venda e não vou te pagar. Tem que pagar. No caso da garantia, no máximo ele vai receber o dinheiro dele de volta. Ravunamar o kesev o meitav. Voltamos ao assunto que a gente viu anteriormente. Como se paga um dano? O mazik responsável por um dano, fala Ravuna, pode pagar ou com dinheiro, dinheiro vivo, ou com uma terra boa. Eitive Ravnachman e Ravuna. Perguntou Ravnachman para Ravuna, uma breta que a gente viu também antes. E a Shivra Botchave Kesef, afilo subim, a breta fala do Passu, Kesef e a Shivra Be'alav, que o Mazik ele pode pagar com qualquer objeto de valor, mesmo com cascas de trigo, ele pode pagar. E Ravuna diz, ou com dinheiro vivo, ou com terra, uma terra boa. Uma Ahab Maskinan, conforme Ravuna, isso que a breta quis dizer, Bedeleitle. Se o Mazik tem dinheiro ou uma terra, ele pode optar com o que ele vai pagar, ou com o dinheiro ou com a terra. Se ele não tem nem dinheiro nem terra, ele vai ter que pagar o dano e pode pagar mesmo com cascas de trigo, algum objeto que valha o valor do prejuízo. Pergunta Iderleitley, Pshita, se o Mazik não tem outra coisa fora cascas de trigo ou objetos de valor, é óbvio que ele vai pagar com isso. Como é que ele vai pagar? Se ele não tem nem terra nem dinheiro. Como é que não é tão óbvio assim? Mal de tema, podemos pensar, Amrina Leizilterach, Zavir Veaitelekesef. Podemos pensar que esse Mazik, ele tem cascas de trigo, muito bem. Ele que vá vender as cascas de trigo, liquida, pega o dinheiro e paga o dano. Eu poderia pensar que essa é a lei, obrigar o Mazik a liquidar o objeto de valor e pagar. Kamash fala a breta que não. ele pode pagar esse dano com as castas de trigo e o prejudicado ou fica com as castas de trigo, ou ele vende. Isso fala Ravuna. Aparentemente a lei não é como Ravuna. Aparentemente a lei é como a gente viu anteriormente, a opinião de Rav Papa e Ravuna Beridrev Yoshua, que dizem que a pessoa que causou um dano pode pagar com qualquer objeto de valor, ou dinheiro, ou terra. Mas se ele vai pagar com terra, tem que dar a melhor terra dele. Amaravasi ksafi maren kekarka. Fala Ravasi, dinheiro é como terra. E Ravasi não se explicou sobre o que se trata. Lemanhita, sobre qual lei se trata. Ile malenyan meitav. Se Ravasi falou essa lei com relação a pessoa que causou um dano, mas nem que pode pagar ou com dinheiro ou com terra, aí o Ravuna, é a mesma coisa que Ravuna disse. E como esse ensinamento de Ravasi foi transmitido, parece que é um ensinamento novo. Amaravasi. Ela leshne achim shechalkun. Deve ser que o caso de Ravasi é outro. Uma pessoa faleceu, deixou dinheiro e deixou terras. E deixou dois filhos. Um filho, digamos, o herdeiro A, ficou com todo o dinheiro. O herdeiro B ficou com as terras. O Baba alhou Benatal Karka. Vem um credor do pai, que faleceu. E o credor vem cobrar a dívida que o pai devia. E a lei é que um credor só pode cobrar de terras que o falecido deixou de herança, não de dinheiro nem de outros bens, só que somente terras que estão mexuabadim, compromissadas da dívida. Um herdeiro recebeu terras, outro herdeiro recebeu dinheiro. Veio o credor e pegou as terras para cobrar o empréstimo. Então, Deazin hai bechakir paga bexafim beade. Então, fala Agmará que esse herdeiro que perdeu suas terras, o herdeiro B, vai até o herdeiro A e fala: olha, eu perdi toda a minha parte da herança, paguei a dívida do nosso pai com as terras, me dá metade do dinheiro que você recebeu, para que a herança seja justa. Então isso fala Ravasi, que Safim Barem Kekarka, o dinheiro e a terra dão o mesmo. Os dois herdeiros são responsáveis por essa dívida, então se um deu toda a terra, ele vai receber metade do dinheiro que o outro herdeiro recebeu. Uma pshita. Essa lei é óbvia. Hai brava, hai lavra. Somente esse filho que recebeu as terras é filho desse que faleceu e devia dinheiro, o outro filho também é filho dele. Então os dois, uma vez que teve na herança terras, os dois herdeiros estão compromissados a essa dívida. Isso que o herdeiro recebeu todas as terras é só um detalhe. Ele deu as terras, é óbvio que ele vai receber metade do dinheiro que o outro herdeiro ele recebeu. Os dois são filhos, então vão refazer a partilha. Um vai receber metade do dinheiro, outro vai receber a outra metade. Então não pode ser que isso que falou Ravasi, porque isso é óbvio. E cadê Amri? Porém, tem outras opiniões que perguntaram que não pode ser isso que Ravasi diz, porém justamente o oposto. Aderaba lei da guiça, justamente o contrário. Não faz sentido dizer assim. Por quê? De amar leirach e shak leksafim. De imeganve, lomistar nominar. O leach e shakak ara de imitrafa. Conforme essas outras opiniões, esse que perdeu suas terras para o credor não tem como cobrar o dinheiro desse outro herdeiro. Por quê? Porque esse herdeiro A, que recebeu todo o dinheiro, fala o seguinte para o herdeiro B: você aceitou receber as terras, eu aceitei receber o dinheiro. Cada um recebeu um risco. Dinheiro pode ser roubado, terras não. Eu aceitei esse risco, você recebeu terras. Terras podem ser cobradas por causa de uma dívida do pai. Dinheiro não pode ser cobrado. Cada um aceitou um risco. Você deu azar, veio o credor e cobrou suas terras. Eu sinto muito, mas você não vai receber metade do meu dinheiro? Assim como se tivessem vindo ladrões e roubado o dinheiro que esse herdeiro A recebeu. Esse herdeiro A não pode ir para esse outro herdeiro e falar: me dá metade da terra porque o dinheiro da herança foi roubado. Então, com essa outra opinião, não pode ser que isso que Ravasi diz, porque isso não está correto. Aparentemente, a lei é como a primeira opinião, que sustenta que esse que perdeu as suas terras por causa do credor pode ir sim para o outro herdeiro e pegar metade do dinheiro. Porém, de qualquer forma, não pode ser isso que Ravasi disse. Ou porque é muito óbvio, ou porque não faz sentido. Eu leshne achim shechalku. O ba, balcho, venetal chelko shelechadme. Esse que Ravasi se trata de um outro caso. Uma pessoa faleceu, deixou dois filhos, deixou uma terra. Os dois herdeiros, eles são sócios em cada parte da terra. Cada um tem 50% da posse. Eles chegaram a um acordo que não vale a pena esse assunto de sociedade, cada um quer receber metade. Então o herdeiro A ficou com a parte A da terra, o herdeiro B ficou com a metade B da terra. Veio um credor do pai deles e falou: o seu pai devia dinheiro, essa terra está mexuabá para dívida. E ele foi cobrar da metade B que o herdeiro B recebeu. Então, sobre isso falava assim: o herdeiro B perdeu toda a sua metade na herança, ele vai para o herdeiro A e cobra dele a parte que ele merece da herança. O herdeiro A não vai ficar com toda a metade que ele recebeu, vai ter que dar a parte para o herdeiro B, ou com terras, ou com dinheiro. Isso que falou Ravasi. Ravasi já disse essa lei uma vez. Não pode ser que a Gemara trouxe como dois ensinamentos diferentes de Ravasi o mesmo ensinamento. De Itmar, como foi ensinado, esse mesmo caso. Revisando, dois herdeiros, eles chegaram num acordo que cada um quer ficar com metade da terra que foi herdada, e veio um credor e coletou a dívida da metade do herdeiro B. Então, Rav Amar Batla Machloket. Rav sustenta que essa partilha da herança foi cancelada. Vocês parecem retroativamente que a partilha foi errada. Então, vamos considerar como se essa metade que o herdeiro A recebeu, é isso que eles receberam do pai deles. E cada um vai receber metade dessa parte A. Shmuel Amar Viter. Shmuel diz o oposto. Esse herdeiro B perdeu a parte dele na herança. Vamos explicar cada opinião na sequência. Ravasi Amar Noten Revia Bekarka Verevia Bamot. Ravasi diz uma lei intermediária. O herdeiro B não vai ficar com metade da parte que o herdeiro A tinha, nem com nada. Vai ficar com um quarto dessa parte que sobrou da herança. Então agora vamos explicar cada opinião. Rav Amar Batla Machlok. Kassavar Achim Shekalhu Kiyonshimav. Rav sustenta que no momento que esse credor pega toda a parte que o herdeiro B tinha na terra, a partilha se cancelou retroativamente. Por quê? Porque Rav sustenta que existe o conceito de Brerá. O que é Brerá? Brerá significa um esclarecimento retroativo. Rav sustenta o seguinte: os dois herdeiros receberam uma terra de herança e depois eles dividiram a terra meio-meio. Fala Rav, o herdeiro B ficou com a parte B. Essa parte se esclarece retroativamente que já estava designada a ele no momento da herança, isso que herdou do pai dele. O herdeiro A, a mesma coisa, herdou a parte A do pai dele. Então, por causa desse conceito de Brerá, se esclarece retroativamente que essa parte A estava destinada ao herdeiro A, a parte B destinada ao herdeiro B. Quando o herdeiro A ficou com a parte dele, depois da partilha, ele herdou isso do pai dele. O herdeiro B, a mesma coisa, herdou a parte dele. Sendo assim, fala Rav, quando vem um credor e cobra da parte B do campo, também o herdeiro A é responsável sobre isso, porque ele tem a parte A como título de herdeiro, na categoria de um herdeiro, e o herdeiro é responsável para pagar as dívidas do pai deles se foi herdado terras. Isso que o credor ele pegou da parte B, que refere ao herdeiro B, é um detalhe. Fala Rav, o herdeiro A também é responsável sobre isso. Deveria pagar metade da terra dele para esse credor. Não pagou? Não faz mal. A partilha se cancela. O que sobrou é a parte A, metade de metade. Metade para o herdeiro A, metade para o herdeiro B. Shmuel Amar Viter Kassavar Achim Shechalku Lekuchot. Shmuel fala o oposto. Não existe esse conceito de Brerá. Não se esclarece retroativamente nada. O que acontece é o seguinte: os dois herdeiros receberam essa terra, eles eram sócios sobre cada fração da terra, 50% para um e 50% para outro. E eles decidiram fazer a partilha, metade, metade. Um vendeu para o outro e um comprou do outro. Ou seja, o herdeiro A fala: olha, herdeiro B, eu não tenho interesse de ser sócio de ninguém. Vamos fazer o seguinte: eu fico com a parte A e você fica com a parte B. Eu tinha 50% da parte B, eu te vendo esse 50% da parte B em troca do seu 50% que você tinha de posse na parte A. Dessa forma, o herdeiro B chegou no mesmo acordo. Dessa forma, o herdeiro A é dono exclusivo da parte A, herdeiro B da parte B. Isso é uma compra e venda. O herdeiro A vende a exclusividade da parte B para o herdeiro B e compra a exclusividade da parte A. O herdeiro B, a mesma coisa vice-versa. Então fala Shmuel, quando o herdeiro A ficou com a parte A, ele não está, ele não ficou com a parte A pelo título de herdeiro. Ele já não é mais o herdeiro. Ou seja, ele tem essa parte A porque ele comprou do herdeiro B exclusividade da parte A. Essa é a situação dele. E é como se eles tivessem comprado sem garantia. Por padrão, fala Schumer, quando existe uma partilha dessas, essa compra e venda entre os dois herdeiros, é como se o herdeiro A falou o seguinte: herdeiro B, estou te vendendo os meus 50% de posse da parte B, mas saiba, estou te vendendo garantia. Se vem algum credor pegar a sua parte B, eu não vou te reembolsar. Você não pode vir depois querer metade da parte A que eu recebi. E o herdeiro B é como se ele estivesse falando a mesma coisa para o herdeiro A. Veio um credor e cobrou da parte B, referente ao segundo herdeiro. Então, o herdeiro A não tem que pagar nada para ele, porque ele vendeu essa exclusividade da parte B sem garantia. O herdeiro B perdeu a sua terra. Veravasse amanoteu leviaba carca vereviaba maot. Iravasse, você tem um meio termo, vem o herdeiro B para o herdeiro A e fala: olha, a terra foi cobrada de mim, eu quero parte no seu campo. Então a lei é falar a Vassi que o herdeiro A não tem que dar metade da parte A, dá só um quarto, ou em terra, ou ele pode optar em dar em dinheiro. Por quê? Mesapka lei ikir shindamu ikir kuhodamu. Porque a Vassi está na dúvida se a lei é como Rav ou como Shmuel, se o herdeiro B deveria receber metade da parte A ou nada. Uma situação dessa, que existe uma disputa sobre alguma posse, e um nem, não tem mais domínio do que o outro sobre essa posse, no caso o campo, a parte A do campo. Então, a lei é Yahloco, se divide o campo em dois. Como se acha algo perdido na rua e duas pessoas agarraram e dizem que um agarrou antes que o outro, um assunto clássico tratado de Babamitzia, a lei é que vamos dividir a posse nos dois. Os dois vão ser sócios. Cada um vai receber posse em metade desse objeto. Então fala Ravassi a mesma coisa. O herdeiro A ficou com a parte A, ninguém comprou dele nada. A questão é se o herdeiro B vai receber metade ou nada, então que ele receba metade da metade. Estão disputando uma metade da parte A, sobre isso vamos dividir essa metade. O herdeiro A vai ficar com esses 25%, o herdeiro B vai receber 25% da parte A, metade da metade. Ou em terra ou em dinheiro. Então, Ravassi já disse essa lei, que o herdeiro A pode pagar ou em terra ou em dinheiro. Não pode ser que isso que Ravassi disse anteriormente, que Ksafi Marem Kekarka, dinheiro é como terra, se refere a esse caso, porque seria uma repetição. Ela, Mayarem Kekarka, então, sobre o que Ravassi se trata, que dinheiro é como terra? Lilian Meita, se trata do assunto do Mazik. A pessoa causou um dano, ele pode pagar ou com terra ou com dinheiro. E a Riayu Dravuna, pergunta para ser assim, é a mesma coisa do que Ravuna falou. A Gmará traz o ensinamento de Ravassi como se fosse um ensinamento novo. Eima Verrena Maravassi. Então temos que corrigir, não temos outra escolha em falar que, como foi transmitido esse ensinamento de Ravassi, é Verrena Maravassi. E Ravassi concorda com Ravuna que o Mazik, ele pode pagar pelo dano, ou com terra, ou com dinheiro. Amar a bezerra, amar a Ravuna. Fala a bezerra em nome de Ravuna. Bem mitzvah atlish. Quando a pessoa vai ter que pagar para comprar uma mitzvah ativa, ele tem que pagar até um terço. Mais tlish. Que terço se trata? A pessoa vai comprar, por exemplo, um par de tefilim. Tem que pagar um terço. Que terço? E nem mais tlish beto. Viramos a página. Se Ravuna quis dizer que ele vai ter que pagar até um terço do patrimônio dele para comprar esse objeto de mitzvah, lameata, e itremeleitlata mitzvah talei tevekulebeite. Se essa é a lei, cada mitzvah a pessoa tem que gastar um terço, até um terço do patrimônio dele, que acontece, aparece para ele três mitzvot ao mesmo tempo. E três mitzvot caras. Ele vai ter que gastar todo o patrimônio dele para comprar esses três objetos de mitzvah. Ele vai ficar uma pessoa pobre? Ele vai ter que depender de outros, de caridade? Não pode ser. Ela amara bezerra, por isso fala a bezerra, beidur mitzvah tlish. Por isso fala a bezerra, quando a pessoa vai caprichar na mitzvah, ele vai comprar um par de tefilim. Existe um par de tefilim comuns. Existe um par de tefilim, ou outro objeto de mitzvah, caprichado, mas meudar. Ele tem que acrescentar um terço da mitzvah, do valor do objeto comum. Vai Ravashi, pergunta Ravashi, shlish melegar ou shlish melebar? Como se calcula esse terço? A pessoa ele vai comprar um tefilin, digamos que o tefilin vale 6. ele tem que acrescentar 2 para comprar outro filhinho mais caprichado. Então ele tem que pagar até 8 para comprar outro filhinho mais caprichado. Ele pagou 6 pelo próprio filhinho e mais 2, que é 1/3 de 6 para o capricho. Ou será que não? Ou será que o terço é o terço do total? Ele tem que pagar 9, porque do total dos 9 ele pagou 2/3 por causa do próprio tefilim e 1/3 do total para o capricho, para o idur. Como fica a lei? Ficamos na dúvida. Bemarava amri mishmei de rabizeira. Na terra de Israel ensinaram em nome de rabizeira. Atlish mishelo. Quando a pessoa ele capricha, ele acrescenta o terço, ele tem a obrigação disso. Isso sai do bolso dele. Se a pessoa escolhe acrescentar ainda mais do que o terço, Hashem vai reembolsar essa pessoa em vida. Pagar essa diferença que ele acrescentou a mais do que o terço para o capricho, para o idur, ele vai receber isso de volta em vida. Aparentemente a lei é que a pessoa tem que acrescentar 1/3 do próprio valor do objeto. Então se o tefilim vale 6, tem que pagar até 8 para caprichar mais. Começamos a nova Mishnah. Então a gente viu na primeira Mishnah do nosso tratado os tipos de agressores, tipos de mazikim. Essa Mishnah se trata de quando o responsável pelo dano está obrigado a pagar. Então fala a Mishnah. Quando a pessoa tem responsabilidade de cuidar que algum agressor não cause um dano, ele não cuidou, é como se ele próprio tivesse causado o dano com as próprias mãos dele e tem que pagar por isso. Se aconteceu um dano, a pessoa ele foi negligente, mas ele teve só parte no dano. Ele não causou dano inteiro, sozinho. Ele teve parte no dano, mas sem ele, o dano não teria acontecido. Ele tem que pagar como se tivesse causado o dano inteiro. Vamos ver na Gemara, na frente, qual é o caso que se trata aqui. Nechassim shen ba'emei lá. A pessoa tem que pagar por um dano que foi causado para algo que não pertence ao Betamigdash. Se ele causou um dano para algo que pertence ao Betamigdash, a pessoa está isenta de pagar por esse dano. Vamos ver a fonte disso na Gemara. Essa é a opinião da nossa Mishnah, tem opiniões que discutem. Nechassim shen shel bnei brit. A pessoa está obrigada a pagar por um dano que foi causado para algo ou outro judeu, mas não se foi causando um dano para um goi. Ou seja, falamos como ainda, se o goi ele sabe que foi um judeu que causou o dano para ele, isso é uma obrigação do judeu e pagar. Por quê? Porque se não for pagar, vai ter uma situação de Hilul Hashem, uma profanação do nome de Hashem, o goi vai falar que o judeu é desonesto. Então, o judeu tem que pagar. Se o goi não sabe quem prejudicou ele, o judeu não tem a obrigação de ir pagar. O tribunal não vai obrigar o judeu a ir pagar, mas existe a mitzvah de ir pagar para santificar o nome de Hashem. A pessoa cumpriu a mitzvah de Kiddush Hashem, se ele paga para o goi esse dano, o goi vai falar que o judeu é um exemplo, o judeu ele é honesto, que tinha a mitzvah de ir pagar, e tantos muitos justos iam para os goim pagarem danos e para santificar o nome de Hashem. Tem muitas histórias, mas isso é para outra ocasião. Obrigado a pagar ele não está, se o goi não sabe que foi um judeu que prejudicou ele, mas é bom, é uma mitzvah de Kiddush Hashem pagar. Nechassim miyuchadim, a pessoa tem que pagar por um dano que foi causado para algo que pertence a alguém. Se ele causou um dano para algo que não pertence a ninguém, é refker, não tem que pagar para ninguém. O bechol makom, independente de onde aconteceu o dano, tem que pagar por isso. Husmir ajuda meu rei Lamazi. Com exceção que se o prejudicado, o Isaac, ele entrou sem permissão no recinto do Mazik. E o dano aconteceu. Fala o Mazik para o Isaac. Você entrou na minha propriedade sem permissão. Você saiu prejudicado, meu boi chifrou você. Eu não vou pagar por isso, porque você não tinha a permissão de entrar no meu recinto. Verechuta Isaac da Mazik, a Mishnah fala o que vai ser explicado na Gemara, que uma lei numa situação que o recinto pertence também para o agressor e também para o prejudicado. Qual seria a lei de Avena Gumará? Quando a pessoa é responsável por um dano, ele tem que pagar por isso. E se ele for pagar com terras, ele tem que dar a melhor terra dele. Fala na Atanda Rabanan Falabreta. Qual é esse caso que a Mishnah mencionou? Que quando a pessoa é negligente e não cuida de algum agressor e o dano acontece, é como se tivesse feito o dano com as próprias mãos. Tem que pagar por isso. Qual é o caso que a Mishnah veio se tratar? Chorugol Shem Saram, Lecheleshotei Vekata. Veiziku, o caso é uma pessoa, ele entregou um boi ou um buraco para um cheres ou um xote ou um katan tomar em conta. O cheres ou um katan é um surdo mudo, uma pessoa com retardo mental ou uma criança. São três tipos de pessoas que, pela lei, eles não têm compreensão adulta, não têm dat, e eles não podem vigiar. Então, a pessoa entregou um boi ou um buraco para o cheres ou o xote ou o katan vigiarem e o dano foi causado, hayaf lechalem. Essa pessoa que entregou para vigiar do cheres ou katan tem que pagar por isso. Como se tivesse próprio feito o dano, ele foi negligente. Mas em kenbeish, o que não acontece se a pessoa, o dano foi causado pelo fogo, não tem que pagar. Pergunta de Maiaskina, qual é o caso que a Beda se trata? Para diferenciar entre shor e bor ou eish. E lima beshor kashur u bor mechusé. Se se trata que a pessoa deu um boi amarrado ou um buraco tampado para o cheres ou xoteu o katan tomar em conta, de kavata agabeish garreto, que será paralelo a um fogo, praticamente inofensivo, uma brasa acesa. Mas narra, por que diferença entre o caso do buraco ou do boi e o caso do fogo? Ela deixou no mutar o boi megulé. Deve ser que se trata que a pessoa deu um boi solto ou um buraco aberto para o xoteu katan tomar em conta de kavataga beixa levet. E no caso do fogo, a pessoa também deu algo perigoso para o xoteu katan, deu para eles tomarem conta de uma tocha acesa. Fala, mas não pode ser. Mas em quem beija de patu, nesse caso que a pessoa deu uma tocha acesa para um surdo mudo, um xoteu, um katan tomar em conta, ele está isento do pagamento. Vamara shlakish, mishme de risca, fora shlakish, nome de risca. Loshanela shemassalo gahel beliba. Se a pessoa deu uma brasa acesa para um xoteu, um katan tomar em conta, e eles fizeram algo inesperado, eles assopraram na brasa e o fogo se espalhou, essa pessoa que entregou a brasa não foi negligente. Ele não tem obrigação de pagar por esses danos. Mas se ele deu uma tocha acesa, ele tem que pagar por isso. Porque o agressor está pronto. Deu uma tocha acesa para um cara de judeu e catar, ele não tem que assoprar nada. O agressor do fogo já está solto, já está pronto. Então, se acontecer um dano, esse que deu a tocha tem que pagar por isso. Então, qual é o caso da breda? Que no caso do fogo, a pessoa está isenta, no caso do choro e bordo, está obrigado. Leolam bechor cachorro bordo mechusé. Então, fama deve ser que se trata realmente quando a pessoa deu um boi amarrado, um buraco tampado para a vigia do rei de judeus ou katan. O que seria paralelo ao caso do fogo, que a breda também me ensinou o caso que deu uma brasa acesa. Você perguntou qual é a diferença entre boi, o buraco ou fogo. Chor de dar aquele entuque, porque a pessoa ele amarrou o boi, uma amarra normal, e um boi que quer se desamarrar, ele consegue. Um boi que não está sendo vigiado, e ele ficou nervoso, ele consegue se desamarrar. Então ele deu algo perigoso para o Heresh Shotei Ukatan. Algo que depende da vigia do Heresh Shotei Ukatan, que não são capazes de vigiar, e o boi se soltou e causou um dano, esse que entregou o boi está obrigado a pagar. Bor dar aquele entuque, a mesma coisa, a tampa do buraco. Não é uma tampa muito profissional, muito segura. É uma tampa que pode se desmanchar, pode se deslocar, etc. Pode até cair dentro do buraco essa tampa. Isso que aconteceu. O buraco foi destampado e isso causou algum dano. Esse que entregou o buraco para o cara chutei o catan tomar em conta, tem que pagar porque foi uma psiá, uma negligência. Garrelet, kama deixar viklá, meame ame aveasa. Já no caso da brasa, ele não fez algo negligente. Deu uma brasa acesa para o Heresh Shotei Ukatan. Eles não têm que vigiar essa brasa. Essa brasa vai apagar sozinho. Eles fizeram algo inesperado. Eles vieram e assopraram na brasa, espalharam o fogo. Algo inesperado, algo raro. Esse que entregou a brasa não fez algo negligente e está isento do pagamento. O Rabbi Yohanan le amarafilo masar oshalevet na mepaturo. Rabbi Yohanan falou uma novidade bem maior. A pessoa que falou para o Heresh Shotei Ukatan vigiarem uma tocha de fogo acesa e eles pegaram a tocha e espalharam o fogo, esse que entregou a tocha está isento do pagamento também. Vamos explicar por quê. Então, esse seria o caso da Braita com a família de Yohanan. E nesse caso, mesmo que se trata de uma tocha acesa, esse que entregou a tocha para o Heresh Shotei Ukatan vigiarem está isento do pagamento, seria paralelo ao caso. No caso do boi, solto, ou um buraco aberto. Mais narra, porque no caso que a pessoa entregou um boi solto, um buraco aberto para a vigia do Hereshutei ou Katan, ele está obrigado a pagar por os danos, mas se ele deu uma tocha acesa, está isento. Por quê? Ma'atam tzavta de Heresh Kagari, ma'achalot tzavta de Heresh Kagari. Fala melhor, porque existe uma diferença bem grande. No caso do boi, um boi solto, ele já é um agressor pronto a agredir. Sendo assim, ele deu para a vigia do Hereshutei ou Katan, fez algo negligente, tem que pagar por esse dano. Um buraco aberto também está pronto para causar algum dano, e o resto tem que dar, não são vigias. O dano aconteceu, esse que entregou o buraco, ele tem que pagar pelos danos. No caso do fogo, conforme Rabi Yochanan, a pessoa que entregou a tocha de fogo para o resto de Katan, ele não fez algo negligente, o suficiente para se obrigar a pagar. Por quê? Ele não entregou a tocha nas mãos do resto de Katan. Ele colocou a tocha num suporte e falou, olha, fiquem de olho. E ele confiou, achou que o Hereshutei Katan, eles têm suficiente compreensão para não brincar com fogo. Mas ele estava errado. O Hereshutei Katan pegaram essa tocha e espalharam o fogo. Conforme Rabi Yochanan, a pessoa está isenta do pagamento, porque quem tornou esse fogo um agressor foi o Hereshutei Katan, que fizeram algo, conforme Rabi Yochanan, inesperado. Um surdo mudo, uma pessoa que tem um retardo mental, ou uma criança, não são pessoas que não têm a mínima compreensão. E eles pegaram a tocha, espalharam fogo, fizeram algo inesperado. Fala Rabi Yochanan, essa pessoa que entregou a tocha fez algo de errado, não deveria ter feito isso, mas pagar ele não está obrigado a pagar. Pode pagar, é bonito pagar, mas obrigado ele não está. Aparentemente a lei é como o Reish Lakish mencionou anteriormente, que nesse caso sim uma negligência, a pessoa que entregou uma tocha para a vigia do Hereshutei Katan, ele tem que pagar pelos danos disso. Paramos aqui por hoje, não percam a meia, vamos continuar a entender a nossa Mishnah. Em qual caso a pessoa teve parte no dano e tem que pagar pelo dano todo? O que significa isso? Vamos ver amanhã com muito mais. Então, meu pessoal, por causa do Nairo lá, amém, amém.